Ouvintes da Rádio Universitária, eu sou Hélio Marchione, estamos no ar com mais um programa Ciência UFES, o programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas, programa Ciência UFES.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
E esse é o nosso programa 114, ano 5. Isso aí, programa Ciência UFES, 114, ano 5. E eu aproveito para mandar o meu abraço científico para o professor Anilton Garcia, professor e diretor de inovação tecnológica na Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFES, a PRPPG, que falou conosco aqui no Ciência UFES sobre a ESX 2023, Espírito Santo Innovation Experience, a maior feira de inovação do estado, que aconteceu entre os dias 2 e 4 de junho, aqui na Praça do Papa, em Vitória. Você pode conferir essa e as outras entrevistas do Ciência UFES na página do nosso programa, programa Ciência UFES no Spotify e também no portal da Rádio Universitária, no endereço universitariafm.ufes.br. Simplesinho, universitariafm.ufes.br. Tem uma aba dos programas da Universitária, lá você vai encontrar Ciência UFES. Você vai escutar essa e as outras entrevistas do nosso programa. Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$ 50,00 aqui na Livraria da UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E o programa Ciência UFES tem a honra de receber hoje Elisa Bartolozzi. Ela é professora da UFES, pós-doutora em educação na França e membro do Comitê Espírito Santo pela revogação do novo ensino médio. Ela fala agora com você, ouvinte do programa Ciência UFES, sobre esse movimento nacional pela revogação do novo ensino médio. Foi criado em 2017, que vem sendo implantado em todo o Brasil. Vamos ouvir então Elisa Bartolozzi. Confere aí. Professora Elisa Bartolozzi, seja bem-vinda aos estúdios virtuais da Rádio Universitária. A senhora é professora da UFES, pós-doutora em educação na França, faz parte do Comitê Espírito Santo pela revogação do novo ensino médio. Gostaria de saber, professora, quem faz parte desse comitê e o que ele pretende exatamente.
O comitê chama Comitê Revoga Novo Ensino Médio. Esse comitê é uma ação nacional, está acontecendo em vários estados do país, da nossa luta para a revogação do novo ensino médio. Esse comitê tem os objetivos de organizar as ações que informam sobre o novo ensino médio à população capixaba, promover a socialização das experiências dos profissionais da educação sobre a implantação do novo ensino médio no nosso estado, promover a ampla participação social no debate e formulação de políticas para o ensino médio, enfim. Esse comitê, ele tem uma representatividade ampla, tanto da universidade, de núcleos de pesquisa, laboratórios de pesquisa, como também da campanha nacional, da ADUFES, professores da educação básica, alunos da educação básica, e outras entidades, como o sindicato também, o Sindiupes, o Comitê de Paz, né, que é a UNCME, a União dos Conselhos também Escolares. Enfim, nós queremos, estamos, né, em andamento do comitê para que ele possa ter uma ampla participação e que seja representativa da comunidade educacional do nosso estado e que seja um espaço democrático para a socialização dessas experiências que estão sendo desenvolvidas no novo ensino médio, para a gente então apontar o que as pesquisas, desenvolver as pesquisas e apontar as questões, os problemas, os pontos que são positivos, os problemas, enfim. Mas de todo modo nós entendemos que a reforma do ensino médio estabelecida pela Lei 13.415 durante o governo Michel Temer tem um problema de concepção, né, e um problema também de implantação. Sobre o problema de concepção, o novo ensino médio, ele primeiramente fragiliza o que nós entendemos, o que está registrado na lei, na LDB, que é a Lei Maior da Educação, sobre o ensino médio como educação básica. Essa foi uma grande conquista que nós tivemos ao longo da nossa história, de incluir o ensino médio, ter um ensino médio dentro da educação básica, pensar a educação de forma sistêmica. E o novo ensino médio, ele rompe com isso quando ele fragiliza essa noção, estabelece um teto de 1.800 horas para a formação geral básica, que do nosso ponto de vista é muito pouco e também contraditório, né, porque uma lei estabeleceu um teto e com isso vem reduzindo disciplinas que são tradicionalmente reconhecidas no campo científico como fundamentais para a formação dos nossos jovens. Estamos assistindo hoje uma redução grande, né, nas disciplinas das ciências humanas, como filosofia, sociologia, história, geografia, mas também em outras disciplinas como química, física, biologia, e a introdução de disciplinas que não são muito bem articuladas com o campo da ciência. Muito pelo contrário, há uma abordagem muito mais socioemocional do que dos aspectos cognitivos, científicos. Nós achamos que isso rompe com a ideia, com os objetivos do ensino médio previsto pela LDB.
Perfeito, professora. O novo ensino médio foi criado em 2017, no governo Michel Temer, e vem sendo muito questionado. Professora, o que mudou com o novo ensino médio e quais são os principais pontos de questionamento?
Além de fragilizar a concepção do ensino médio como parte da educação básica, o currículo fatiado, há também uma falsa liberdade de escolha, né? Porque, por exemplo, nós temos no país, e o Espírito Santo também, 30% dos municípios têm apenas uma escola. E isso, então, impede que os municípios possam ofertar vários itinerários formativos, ou seja, que dê realmente escolha para os nossos jovens, nossos alunos. Isso não vem acontecendo. No estado do Espírito Santo, por exemplo, nós temos hoje 18 escolas do estado que ofertam apenas um itinerário formativo, o que contraria a própria lei. Então, há uma indução, essa reforma induz, né, os jovens das escolas públicas a cursarem itinerários de qualificação profissional de baixa complexidade. Também, né, que são ofertados de maneira muito precária nas escolas, porque elas não têm uma infraestrutura adequada. Por quê? Porque essa reforma, ela apenas é uma reforma curricular, é uma reforma que não trouxe recursos para o ensino médio, que não melhorou a infraestrutura das escolas, não construiu escolas, enfim, não tem as condições adequadas para realmente desenvolver o ensino médio que promete, né? Então, e também, né, instaura abrange o tempo, a escola de tempo integral, que é muito bom, a escola de tempo integral. Todavia, nós temos uma população grande de jovens que, infelizmente, não podem ficar o tempo integral nas escolas porque precisam trabalhar, né? Então, isso é muito complicado e acaba que expulsa alunos da escola pública. E, por sua vez, aprofunda o que a gente conhece como a dualidade do ensino médio, ou seja, uma escola para a formação geral, que vai dar uma boa formação para os jovens das escolas particulares, e os jovens das escolas públicas vão ficar cada vez mais de forma desigual, né? Tendo que cursar itinerários formativos sem estrutura, que não lhe dão condições realmente de ter uma inserção laboral e muito menos cidadã. Um último aspecto que é muito importante, que também a reforma aguça, que é a intensificação do trabalho docente, o adoecimento e, o pior, a desprofissionalização da carreira docente. Porque o que nós estamos observando é que nós temos muitos professores que estão precisando atuar em conteúdos curriculares, em componentes curriculares estranhos à sua formação, ou seja, não há respeito à formação inicial dos professores. Professores que estão dando aula de projeto de vida ou alguma outra eletiva, disciplina eletiva, que não condiz com a sua formação. Isso vem causando um prejuízo enorme para a carreira e um adoecimento, porque os professores estão trabalhando muito mais e com poucas perspectivas de sucesso, né, no seu trabalho, considerando que eles estão sendo desrespeitados na sua formação inicial.
Muito bem, professora. Professora Elisa Bartolozzi, conosco aqui no programa Ciência UFES. Ela é autora do livro Crise da Escola e Políticas Educativas. Eu te pergunto, professora, a escola está em crise? Qual é a realidade e o papel das professoras e dos professores nesse contexto de crise, professora?
Bom, a educação escolar, ela é um reflexo da nossa sociedade. A nossa sociedade está em crise, né? Crise por várias razões. Pela mudança também de época histórica, né? A era digital, nós estamos vivendo muitas mudanças que provocam incertezas, inseguranças, e isso, então, é lógico que afeta a escola. Sobretudo também a crise no emprego, né? No Brasil nós temos dificuldade enorme de criar empregos decentes, empregos que realmente remunerem de forma digna e que dê segurança no trabalho. Isso cada vez está mais distante para os nossos jovens. Então a crise da escola é a crise da sociedade. E há uma cobrança da escola que muitas vezes está distante da compreensão do que é uma educação escolar, né? Acho que nós precisamos ter uma concepção de educação e de sociedade que sejam que caminham juntas, né? E nessa perspectiva, uma educação que seja democrática, uma sociedade democrática, uma educação que seja libertadora e uma sociedade que respeite e que valorize os jovens, a sua população pobre e que dê condições de vida para todos e todas. E na medida que a nossa sociedade precariza a vida, a escola reflete isso. Por sua vez, nós temos uma crise que é já bastante tempo, considerando que a classe dos docentes é uma classe muito pouco valorizada. Os salários são baixos, a carga horária é intensiva, as condições de trabalho não são adequadas. Nós estamos vivendo formas diversas de violência
que chegam dentro da escola e que muitas vezes nossos profissionais não conseguem lidar com esse problema, porque são problemas que vêm da sociedade. Então, a crise da escola é uma crise da sociedade.
Muito bem, professora Elisa Bartolozzi. A senhora está aqui no programa Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E aí eu te pergunto, professora, na sua opinião, qual a importância da divulgação científica para a ciência e para a sociedade, professora?
Sem dúvida, a ciência e o trabalho desenvolvido, inclusive, né, por esse canal de divulgação científica é fundamental para o desenvolvimento da nossa sociedade. Nós vivemos nesses últimos anos de um governo que negou a ciência, ainda vivemos, né, essa crise que, instalada na nossa sociedade, uma polarização muito grande, onde temos que comprovar conhecimentos que já são tradicionalmente reconhecidos e que muitos ainda questionam, como por exemplo terra plana, etc. e tal, algumas bobagens que são divulgadas e que atestam para nós cada vez mais a importância da ciência como instrumento de desenvolvimento, né, da população, desenvolvimento da consciência e a forma como nós temos que garantir que as pessoas sejam melhores informadas, né, sobre o progresso, a compreensão sobre do nosso planeta, sobre as sociedades mais sustentáveis. Ou seja, a ciência, ela enriquece a nossa condição humana de viver em sociedade. Então, cada vez mais, nós precisamos, né, divulgar o trabalho científico, valorizá-lo, para se contrapor com essas falsidades, com essas mentiras que vêm acontecendo nesses últimos anos, que negam a vida, né, e negam a existência de um trabalho tão exaustivo, desenvolvido por pessoas, né, que acreditam na beleza, na importância do conhecimento como potência para o desenvolvimento sustentável da nossa sociedade. Afinal de contas, a ciência avança o conhecimento, né? Ela melhora o ensino, ela melhora a qualidade de vida dos cidadãos e cidadãs, ela traz soluções para os grandes problemas da nossa humanidade, enfim, ela cura doenças, né? Ela faz vacinas, a ciência busca compreender o ser humano, enfim, nós temos aí uma potência enorme que o conhecimento científico traz para o avanço da nossa sociedade. Então, sem a ciência, nós vamos voltar para a Idade Média, uma fase que nós já passamos. Nós temos cada vez mais, né, uma força muito grande do conhecimento, uma compreensão grande da importância para a nossa sociedade, né, das descobertas científicas. E isso não se volta mais atrás, né? Impossível, né, pensar um mundo sem um conhecimento científico, né? E o que é muito interessante e muito valioso do que nós estamos vendo, o seu trabalho, o trabalho que vocês fazem aí na rádio, é de divulgação da ciência, né? E que era antigamente, né? Ficava sempre concentrado mais nas elites, e agora com a divulgação a gente vai popularizando, né, o conhecimento científico, levando então conhecimento às pessoas e assim melhorando a qualidade de vida, proporcionando uma capacidade de refletir sobre os impactos da nossa sociedade, da ciência, no nosso cotidiano. Com a divulgação da ciência, nós temos aí uma possibilidade enorme de promover o exercício da cidadania, né? Então, a divulgação científica, ela é muito importante e necessária, né? Suas potencialidades são instrumento cada vez mais reflexivo sobre a relação, né, entre a ciência e a sociedade. Né? Ou seja, nós democratizamos os saberes, promovemos um conhecimento científico e tecnológico também, né? E com isso, né, nós, na divulgação científica, nós fomentamos a inserção política dos cidadãos nas tomadas de decisão. Então, cada vez mais, né, a divulgação científica, ela adquire uma importância muito grande na construção de uma sociedade democrática.
E essa foi a professora da UFES, Elisa Bartolozzi, pós-doutora em Educação na França, membro do Comitê Espírito Santo pela Revogação do Novo Ensino Médio. Ela falou conosco aqui no Ciência UFES sobre um movimento nacional pela revogação do Novo Ensino Médio, que foi criado em 2017, que vem sendo implantado em todo o Brasil. Muito obrigado, professora Elisa Bartolozzi.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina. A ciência insemina, a ciência em si.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Mascara, mascara.
Recarregue, pra recomeçar.
Você não tá sozinho, você não tá sozinho.
Agora tá difícil, irmão. Aprender com a escola de mão. Mas vai passar. Quem não parar, vai chegar lá. Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista do seu futuro. Não desista da educação.
Aprender.
O mundo parou, parou.
Mas ninguém vai te parar, parar.
Tá chato, tá, 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 dureza, tá, 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 tá. Mais uma certeza, tem, 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 tem. Que não parar vai chegar lá, meu bem.
Meu bem.
Não desista, resista sim. Não desista, desista não. Não desista.
Seu futuro, não desista da educação.
coração. Não desista, resista sim, não desista. Desista não, não desista do seu futuro. Não desista da educação.
Não abandone o seu futuro. Dê duro, lute por ele. Não abandone o seu destino.
Agora tá difícil, irmão, aprender com a escola de mão. Mas vai passar, vai passar. Quem não parar, vai chegar lá.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. E de todos os canais de comunicação e divulgação científica aqui da UFES, a porta de entrada para a nossa universidade com certeza é o portal da UFES, no endereço ufes.br. Nesse portal da UFES você encontra as principais notícias e os links para todos os nossos canais de comunicação e de divulgação científica, como é o caso aqui da Rádio Universitária, da Revista Universidade, as nossas redes sociais e também a TV UFES. E o portal da UFES publicou uma matéria muito bacana sobre a tese de doutorado de Felipe Guimarães. Ele é servidor da UFES, meu colega aqui, que trata das políticas linguísticas para as universidades e que foi premiada na Espanha. Muito bacana. Felipe é um colega, um amigão de trabalho aqui na UFES, um cara espetacular, com uma capacidade incrível, e a tese de doutorado dele ganhou um prêmio na Espanha, foi premiada na Espanha. Quem traz as informações é Vitória Araújo. Vamos conferir.
E a tese de doutorado do servidor da UFES, Felipe Guimarães, recebeu o Prêmio Extraordinário de Doutorado da Universidade Pablo de Olavide, que fica em Sevilha, na Espanha. Felipe é doutor em Linguística pela UFES e servidor técnico administrativo na Secretaria de Relações Internacionais da Universidade Federal do Espírito Santo. Com o tema Internacionalização e Multilinguismo, uma proposta de política linguística para as universidades federais, a tese propõe que as políticas linguísticas das universidades envolvam vários idiomas, contemplando diversos países na cooperação acadêmica. A pesquisa também sugere que sejam oferecidas mais oportunidades de testes de proficiência, que são provas exigidas para quem quer cursar uma pós-graduação. O resultado da pesquisa mostrou que muitas universidades federais não contam com uma política linguística formalizada, que muitas vezes essas políticas não fazem parte do plano de internacionalização das universidades e que as políticas existentes tendem a favorecer o inglês e o português como língua estrangeira. A tese do servidor Felipe Guimarães foi orientada no Brasil e também na Espanha. Aqui na UFES, o trabalho foi orientado pela professora do Departamento de Linguagens, Kiúria Finardi. Já na Universidade Pablo de Olavide, a orientação foi da professora Patrícia Johansen. E se você perdeu alguma informação, não tem problema. A notícia completa está no portal da UFES, no endereço ufes.br.
E essa matéria completinha você encontra no portal da UFES, no endereço ufes.br. Portal da UFES, a sua porta de entrada na internet para você acessar todos os canais e serviços da nossa universidade. Acessa lá no endereço ufes.br. Simples assim, ufes.br.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência ensina.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
latim plural de quando, quando quase não há quantidade que se medir, qualidade que se expressar. Fragmento infinitésimo, quase que apenas mental. Quanto um granulado no mel, quanto um ondulado no sal. Mel de urânio, sal de rádio, qualquer coisa quase ideal. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Cântico dos cânticos, arte do ar, balançando o corpo da flor, levando o veleiro pro mar. Vento de calor, de pensamento em chamas, inspiração. Arte de criar o saber, arte de descoberta, invenção. Teoria em grego quer dizer o ser em contemplação. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Cântico dos cânticos, quântico dos quânticos. Filhas de um Deus fugaz, que faz um momento e no mesmo momento desfaz. Esse vago Deus por trás do mundo, por detrás do detrás.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha para depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
O carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
E as redes sociais da UFES estão divulgando material muito bacana para você conhecer melhor os cursos e os campi da nossa universidade, né? São 4 campi, a nossa universidade tem 4 unidades. Basta acessar o perfil @UFESOficial. Simples, o perfil é muito simples, @UFESOficial. No Instagram, no Facebook, no LinkedIn ou no Twitter. E seguir uma das melhores universidades federais do Brasil. A produção do material é da TV UFES e o resultado ficou muito legal. TV UFES você acessa no YouTube, no endereço @televisãoufes, @televisãoufes. Se você ainda não está inscrito no canal da TV UFES, faça isso agora. Na TV UFES você vai ter a agenda da UFES, entrevistas, matérias sobre os cursos, tudo sobre a nossa universidade. Ainda não está inscrito no nosso canal na TV UFES no YouTube? Acessa lá, @televisãoufes e se inscreva. E você confere agora, aqui no Ciência UFES, um pouco sobre o curso de Engenharia Química, lá do campus da UFES em Alegre, lá no sul do estado. Vale lembrar também que esse curso de Engenharia Química também é ofertado no campus da UFES em São Mateus, lá no norte do estado. E quem traz as informações é a jornalista da UFES, Camila Fregona.
A graduação em Engenharia Química da UFES conta com disciplinas teóricas e aulas práticas sobre processos físicos, químicos e bioquímicos para a transformação de uma matéria-prima em produto. O engenheiro químico atua em diversas funções em uma planta industrial, desde o seu planejamento até a gerência da operação. Além das áreas de química fina e petroquímica, é possível trabalhar na indústria farmacêutica, de alimentos, cosméticos, nas áreas ambiental, de biotecnologia, têxtil e muitas outras. As aulas acontecem no campus de Alegre em período integral. O curso tem duração de 10 semestres letivos. Além da sala de aula, o estudante pode participar de projetos de pesquisa e extensão durante sua vivência universitária. Os cursos da UFES são gratuitos e o processo seletivo para ser nosso aluno é feito pelo SISU, que utiliza a nota do Enem mais recente. Saiba mais no site engenhariaquimica.alegre.ufes.br.
E você quer ficar por dentro da maior produtora de ciência do Espírito Santo? Basta seguir a UFES em nossas redes sociais no perfil @UFESOficial. Estamos no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. Acessa lá e segue a gente.
Ciência UFES. O seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Você está na 104.7, Universitária FM.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Da outra margem do mar, procuro na paisagem cadência. Os átomos coreografam a grama do chão. Na pele, braille pra ler, da superfície de mim, milímetros de prazer, quilômetros de paixão. Há algo invisível encantado entre eu e você. coisas vagas. Ciência, eu movo dezenas de músculos para sorrir. Nos poros ao contrair, nas pétalas do jasmim, com a brisa que vem roçar da outra margem do mar, procuro na paisagem cadência. Os átomos coreografam o drama do chão. Na pele braille pra ler, na superfície de mim, milímetros de prazer, quilômetros de paixão.
Participe você também do Ciência UFES. Basta mandar um WhatsApp para o telefone 999-357337. Vou repetir, 999-357337. E você vai concorrer a um vale-livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES. A Livraria da UFES fica aqui no campus da UFES de Goiabeiras, em Vitória. Participe! Manda o seu WhatsApp para o telefone 999-357337. Concorra a um Vale Livros no valor de R$50 aqui na Livraria da UFES.
A ciência não se aprende, a ciência aprende, a ciência ensina.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si.
E o programa Ciência UFES é um programa de divulgação científica das pesquisas, projetos e ações da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas. O nosso papel aqui é promover os canais de divulgação científica da nossa universidade. Por isso, eu te convido agora para viajar comigo pela Revista Universidade, uma revista muito bacana, com grandes reportagens sobre as principais pesquisas aqui da UFES. Você vai no endereço blog.ufes.br/universidade. blog.ufes.br/universidade e você vai acessar uma das melhores revistas universitárias do Brasil. Nós vamos abrir aqui e agora a Revista Universidade e ver o que ela está trazendo de novidades científicas para você. Vou repetir o endereço, blog.ufes.br/universidade. E hoje eu destaco uma reportagem da Revista Universidade aqui da UFES, que fala sobre um estudo realizado no Instituto de Estudos Climáticos da nossa universidade, indicando que as áreas mais urbanizadas da Grande Vitória podem alcançar até 5 graus a mais que as regiões arborizadas. A pesquisa realizada por Wesley Correia durante seu pós-doutorado avalia a evolução do fenômeno da ilha de calor urbana e suas consequências para os moradores da região. A pesquisa é a primeira que trata desse tema aqui no Espírito Santo. Segundo Wesley Correia, antes dos seus estudos, nenhuma pesquisa foi encontrada sobre ilhas de calor aqui no estado. Já em São Paulo, por exemplo, há pesquisas desse tipo desde a década de 80. A ilha de calor é considerada um fenômeno urbano, se refere ao excedente de temperatura que a cidade produz, se comparada com ambientes rurais. Pesquisador analisou o comportamento das ilhas de calor ao longo do tempo e espaço e estudou cenários hipotéticos de como seria a temperatura do ar na região metropolitana da Grande Vitória sem a presença dos elementos característicos da cidade. Pesquisaça, né? Muito bacana. Essa é mais uma pesquisa da UFSC que tem um impacto direto na sua vida. Acessa lá, ó, blog.ufes.br/universidade e você vai ter acesso a essa e as outras pesquisas da UFES que tem um impacto direto na vida das pessoas. Uma pesquisa muito bacana, uma matéria muito bacana da revista Universidade, feita aqui pela UFES, indicando que as áreas mais urbanizadas da Grande Vitória podem alcançar até 5 graus a mais do que as regiões arborizadas. Uma pesquisa de pós-doutorado de Wesley Correia. Vale a pena a primeira pesquisa falando sobre a evolução do fenômeno das ilhas de calor urbana aqui na Grande Vitória. Vale a pena, acessa lá o blog da revista Universidade no blog.ufes.br/universidade. Imperdível, hein?
Paciência não se aprende, paciência aprende, a ciência em si.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
A ciência não se ensina, a ciência insemina, a ciência em si.
E agora vamos para o nosso intervalinho musical, com músicas que de alguma forma tratam da ciência e dos temas relacionados à pesquisa científica.
Universitária.
Como?
Universitária.
Ah.
Peço por favor, se alguém de longe me escutar, que venha aqui pra me buscar, me leve para passear no seu disco voador, como um enorme carrossel, atravessando o azul do céu, até pousar no meu quintal. Se o pensamento duvidar, todos os meus poros vão dizer: estou pronto para embarcar, sem me preocupar e sem temer. Vem me levar para um lugar longe daqui, livre para navegar no espaço sideral. Porque sei que sou semelhante de você, diferente de você, passageiro de você, à espera de você, seu balão de São João, que caia bem na minha mão, ou numa pipa de papel, me leve para além do céu. Se o coração disparar, quando eu levantar os pés do chão, a imensidão vai me abraçar e acalmar a minha pulsação. Longe de mim, solto no ar, dentro do amor, livre para navegar, indo para onde for.
músicas.
Estamos chegando ao final de mais um programa Ciência UFES, e esse foi o programa 114, ano 5. Isso aí, programa Ciência UFES, 114, ano 5.
O que a ciência tem? Tem lápis de calcular. Que mais que a ciência tem? Borracha pra depois apagar. Você já foi ao espelho, nego? Não? Então vá.
Ciência UFES, o seu programa de divulgação da ciência capixaba.
Com carimbo positivo da ciência que aprova e classifica.
Ciência UFES, um programa de divulgação científica das pesquisas, ações e projetos da UFES que tem um impacto direto na sua vida, um impacto direto na vida das pessoas toda sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. E você sintoniza a Rádio Universitária na frequência 104.7 do seu rádio ou pela internet no endereço universitariafm.ufes.br. Tá com algum problema aí de sintonia no rádio? Vai para a internet, universitariafm.ufes.br. Eu sou Hélio Marchione, vou ficando por aqui. Grande abraço, muito obrigado da honra da sua audiência e até sexta-feira que vem com mais um programa Ciência UFES.
Queremos saber o que vão fazer com as novas invenções.
Você está ouvindo o programa Ciência UFES.
Queremos saber, todos queremos saber.
E para mostrar como a ciência tem um impacto direto na sua vida, a Rádio Universitária leva até você o programa Ciência UFES. Toda sexta-feira, às 10 da manhã, programa Ciência UFES. Anota aí, um programa de entrevistas com pesquisadores aqui da UFES que mostra como a ciência produzida na Universidade Federal do Espírito Santo tem um impacto direto na sua vida. Ciência UFES, ao vivo, toda sexta-feira, às 10 da manhã, aqui na Universitária FM 104.7. E você é meu convidado especial. E além do rádio, você também escuta a Universitária FM 104.7 na internet, no endereço universitariafm.ufes.br ou baixando o nosso aplicativo. Se liga aí, programa Ciência UFES, toda sexta-feira, às 10 da manhã.
Hoje o céu estava vermelho, pronto pra te iluminar. Mandei palavras pro universo, pra todo o sistema solar. Somos mundos diferentes, mas quem não tem diferenças sob a superfície da Terra, navegando entre planetas, viajando pelo tempo. Só quero que tudo aconteça. Mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar. Mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar. Música.
pra te seguir, cometas pra te chamar. Hoje o céu estava vermelho, pronto pra te iluminar. Mandei palavras pro universo, pra todo o sistema solar. Somos mundos diferentes, mas quem não tem diferenças? Sob a superfície da Terra, navegando entre planetas, viajando pelo tempo. Só quero que tudo aconteça. Mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar. Mandei estrelas pra te seguir, cometas pra te chamar.